Juliana Bublitz, bom dia. Como é que estamos? Tudo bem?
Oi, bom dia, Potter. E aí, tudo bem? Prazer estar participando aí do Timeline com você. Sou muito feliz.
És nossa convidada. És nossa convidada porque o governador do estado pensou que seria moleza, só comigo, com o Davi, né? E a gente trouxe alguém, né, com muito mais potencial que nós dois aqui, né, pra gente conversar com o governador do estado, que já está na linha com a gente. Governador, tudo bem? Como estamos? Bom dia.
Muito bom dia Potter, bom dia ao Davi também, a Ju, aí, Juliana, prazer poder bom conversar dia. Com vocês.
Juliana, por favor, a primeira pergunta é sua, o assunto é importante.
Governador Eduardo Leite, hoje a gente teve aí uma decisão importante da Secretaria do Tesouro Nacional, que autorizou, né, a adesão, o pedido de adesão do governo do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal. Uma coisa que se esperava aí, que o governo Sartori já tentou em 2017, não teve sucesso. Como é que o senhor avalia essa decisão e quais são os próximos passos?
Olha, é importante salientar, né, Juliana, que a recuperação fiscal do Estado já está sendo feita, né? Nós não, essa adesão agora ao regime de recuperação fiscal diz respeito à nossa negociação com a União em função de um problema estrutural que o Estado tem, que é a dívida com a União, e que precisa ser resolvida, e essa é a solução, o regime de recuperação fiscal. Desde 2017, o Estado deixou de pagar as parcelas da dívida com a União, por força de uma liminar, por estarem tratativas para a assinatura do regime de recuperação fiscal. A adesão foi difícil, né, dentro da lógica da legislação anterior. Nós fizemos as privatizações, as reformas, tudo isso nos deu ganho aí de espaço para poder fazer essa adesão, mas também houve a alteração da lei em nível nacional, que melhorou as condições para fazer essa adesão. Então, são duas etapas. O Estado tem, a partir dessa publicação da adesão, ele já, vamos dizer, entra para o regime, mas depende ainda da homologação do plano, que é o que aponta como essa recuperação vai se dar ao longo desta década. Nós estamos em tratativas, temos já algo bem robusto para encaminhar ao Ministério da Economia, à Secretaria do Tesouro Nacional, e a nossa expectativa é de, nos próximos 90 dias, então, ter o parecer do Ministério da Economia favorável ao plano, e vamos depois à homologação deste plano, então, o que ocorre pelo Presidente da República. Mas é importante salientar, né? Recuperação o Estado já está fazendo. As dívidas de curto prazo, o governo já colocou em dia, né, salários, 13º, fornecedores, prestadores de serviço, os hospitais, os municípios, todas as dívidas que nós tínhamos no curto prazo, o nosso governo já encaminhou a solução, já estão resolvidas, quitadas, e agora é sobre a resolução desta dívida, deste passivo com a União, que é de 70 bilhões de reais, né, o estoque da dívida que o Estado tem, uhum, e que deve ser pago até 2048, e o regime agora permite, então, uma retomada gradativa dos pagamentos aí das parcelas da dívida junto à União.
O que o Estado ganha,
governador?
Desculpa, Ju, desculpa, me meti, rapidinho, mas assim, o que o ouvinte, vou melhorar, o que o ouvinte, habitante do Estado do Rio Grande do Sul, ganha, né, com isso? O que imediatamente pode acontecer? Ou o quão imediato pode ser isso?
Como eu disse, os benefícios do ajuste das contas, da recuperação fiscal do Estado, já são percebidos na medida em que a gente tem, como eu falei, os passivos quitados, o Estado retoma a capacidade de investimentos, como a gente está fazendo em todas as áreas, já são mais de 5 bilhões de reais de investimentos. O regime de recuperação fiscal com a União é um acordo entre credor e devedor, né, vamos dizer assim, para evitar que nós tenhamos problemas. Quais seriam esses problemas? O Estado ter que retomar imediatamente o pagamento integral da dívida com a União, o que seria em torno de 3,5 bilhões de reais por ano. Ou seja, o Estado teria que fazer muito mais cortes, não conseguiria fazer os investimentos que está fazendo, teria dificuldades no cumprimento do pagamento integral das parcelas da dívida desde já. Então nós ganhamos espaço, né, ou seja, um acordo entre devedor e credor, em que o devedor disse, me dá espaço para conseguir gerar superávit, ou seja, conseguir gerar folga nas minhas contas para que eu possa te pagar sem comprometer o sustento da família, vamos dizer assim, né? Assim como prometer a prestação mínima de serviços aqui à população. E a União então diz isso: ok, vou te dar um espaço, você não vai precisar pagar os 3 bilhões e meio por ano direto, você vai poder pagar um valor menor, vai numa escadinha aumentando. Em contrapartida, a União cobra do Estado clara demonstração de que está numa trajetória de ganho desse espaço para poder fazer os pagamentos da dívida. Senão, a União estaria simplesmente protelando, postergando um problema, né, para ela e também para o Estado. Então, é esse o acordo. O Estado mostra, ó, estou fazendo a lição de casa, estou arrumando as coisas, o Estado está comprometido aí a não gastar mais do que arrecada, e a União, então, permite que o Estado faça uma retomada gradual do pagamento. Então,
o que é essa cobrança,
o ouvinte ganha é exatamente isso, né? É evitarmos problemas de uma cobrança imediata dessa dívida.
O que é essa cobrança que o senhor falou? Quais são esses deveres de casa que o senhor disse que o Estado tem que fazer?
Não, são as reformas que nós já fizemos, na verdade, já encaminhamos. São as privatizações que nós já encaminhamos, então boa parte desse dever de casa já foi feito por este governo. O Estado precisa, ele vai ter uma espécie de um acompanhamento, né, de uma fiscalização com participação da União, para que ele não se desvie dessa rota, ou seja, determinados reajustes, o Estado pode fazer a revisão geral dos servidores, para recompor inflação aos servidores. Então não é verdade que fiquem congelados os salários ao longo desse período, mas ele fica limitado na possibilidade de dar reajustes para os quais ele não tem a capacidade de sustentar os pagamentos. Para cada despesa que o Estado for fazer continuada, ele precisa comprovar junto a comissão que é montada junto com a União, com o Ministério da Economia, que faz o acompanhamento dos nossos gastos, sobre a real capacidade do Estado sustentar essas despesas ao longo dos próximos anos. Então, fizemos boa parte da lição de casa já neste governo, mas o Estado vai ter que demonstrar a todo tempo que não está se desviando dessa rota e que vai manter uma trajetória de equilíbrio entre a sua receita e a sua despesa.
Juliana. Governador, e como garantir que não aconteça com o estado do Rio Grande do Sul o que acontece com o estado do Rio de Janeiro? Porque a gente sabe que o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a aderir ao regime de recuperação fiscal, enfrentou uma série de dificuldades para conseguir cumprir as exigências e agora estuda até ir ao Supremo Tribunal Federal para poder aderir a esse novo regime, tá difícil, não consegue e não dá conta dessas exigências, né? O que garante que os próximos governadores não terão problemas e dificuldades para levar isso adiante?
Garantia absoluta nunca se tem, né? Por isso que tem uma comissão.
Ixi, acho que perdemos o sinal do governador. Governador, a gente está perdendo o sinal. Parece que quando o senhor está falando que há um movimento, o senhor está em movimento. Talvez o...
economia que faz acompanhamento do desempenho do Estado.
Está saindo governador... agora,
então vamos ver se melhora.
Agora sim, o senhor vai ter que repetir completamente a questão da Juliana, porque o senhor caiu ali no momento que o senhor falava que não há uma garantia completa, e aí o senhor desenvolveu sem a gente conseguir ouvir.
Não tem como dar plena garantia, porque, enfim, o Estado tem a sua autonomia nas suas decisões, é por isso que é importante o acompanhamento da sociedade gaúcha como um todo, né? Porque os
perdemos novamente.
Yuri, tá no carro,
vamos,
né?
Vamos refazer a ligação, por favor. Juliana, por que colocastes o Rio de Janeiro, que enfrenta o Rio de Janeiro, que problemas deu no Rio de Janeiro, por favor?
Pois é, Potter, a questão toda é a seguinte: os críticos do regime de recuperação dizem que há um risco grande de o Estado acabar sendo engessado, né, nos próximos 9 anos, portanto, os próximos 2 governos, né, por essas limitações todas. No Rio de Janeiro houve dificuldades para cumprir as exigências, né, o Estado não conseguiu essa comissão externa, esse conselho externo que avalia o cumprimento das medidas, apontou uma série de irregularidades, né, e isso implica muitas vezes punições, né? Então a gente é uma saída para a dívida, mas ao mesmo tempo é um grande desafio para conseguir levar isso adiante, né? O governador pode continuar?
É, posso, agora sim, desculpem, aqui em trânsito eu tenho agora uma reunião com investidores aqui em São Paulo e entrei num túnel aqui que acabou comprometendo a ligação. Mas eu estava dizendo, Juliana, que uma garantia completa não existe. O que existe dentro do regime de recuperação fiscal? A previsão justamente que tem uma comissão que acompanha com integrantes do Ministério da Economia, do Tesouro Nacional, o cumprimento do plano de recuperação. E se o Estado se desvia, pode ter negado a permanência no regime, pode ser até cancelado, né, o acordo, e o que acontece é que a União passaria a exigir o pagamento integral da dívida imediatamente. Ou seja, se o Estado do Rio Grande do Sul não demonstrar o seu claro comprometimento ao longo dos próximos anos, o que pode acontecer é a suspensão do regime e a volta da cobrança integral dos valores devidos à União, o que viria em enorme prejuízo para a população gaúcha.
E, governador, isso depende muito, muito de cada governo, né? A responsabilidade é completa de quem está comandando o Estado, né? Não, vamos lá, assinamos, está tudo certinho, a lei da responsabilidade fiscal está ali, certo, conseguimos, quando eu falo conseguimos o Estado, né? Aí depende de cada governo, é isso, o próximo governo vai ter que concordar com o senhor para esses preceitos, né, serem garantidos, é isso, depende muito do governador ou da governadora.
Para o pessoal entender, assim, né, que eu acho que é importante, porque fala sobre a dívida com a União, mas como é que é isso, 70 bilhões e tal. Numa apertada síntese, Potter, o Rio Grande do Sul, ele é deficitário, ele gasta mais do que arrecada, não é nos últimos anos, é desde os anos 70 que o Rio Grande do Sul tem contas no vermelho. Desde os anos 70 para cá, o Estado teve superávit nas suas contas apenas em 8 anos, desde 1971, estou falando aqui de 50 anos, o Estado teve 8 anos em que ele fechou as contas no azul com superávit orçamentário. Mas como é que ele fazia para lidar com esses gastos maiores do que a sua arrecadação? Até 1994, até o Plano Real, o Estado podia emitir títulos da dívida. Ele emitia títulos da dívida e, consequentemente, ele conseguia empurrar as contas para frente, as despesas para frente. Depois ele parou de poder emitir dívida, a União encampou as dívidas lá no Plano Real, então, ou seja, os títulos de dívida que o Estado emitiu, a União tomou para ela, a União passou a ser a devedora, ela pagou para os nossos credores e o Estado passou a dever para a União, o que hoje é 70 bilhões de reais. 5 entes federativos respondem por 80% da dívida com a União, que são os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e a Prefeitura de São Paulo. Então, qualquer acordo que se queira dizer que essa dívida tem que ser discutida, não vai ser paga de qualquer maneira, lembrem-se que nós temos os outros 5.565 municípios e estados, entes federativos, que são, a rigor, credores, junto com a União, né? Porque estamos falando da União, a União pagou essas contas e o Estado passou a ser devedor da União. Então, o que eu estou trazendo aqui a vocês é que não tem escapatória, é uma dívida que o Estado constituiu ao longo da sua história e que ele precisa pagar. E o plano de pagamentos vai até 2048, e como o Estado não consegue voltar a pagar integralmente as parcelas anualmente, sem comprometer a sua capacidade de sustentação de serviços, nós temos que fazer esse acordo com a União para fazer a retomada de forma escalonada até que o Estado vá, pelo cumprimento do seu dever, abrindo espaço nas suas contas para poder pagar as parcelas integralmente, sem comprometer os serviços.
Qual é a diferença que ficou? Quer dizer, como é que ficou a prestação agora? Porque prestação mesmo, né? Porque era 3 bilhões e meio, isso? E agora como é que ficou?
São 3 bilhões e meio de reais anuais. E mais ou menos, assim, a grosso modo. O Estado vai pagar neste ano, como agora entraram também, estou falando só da dívida com a União, Mas agora, neste acordo que se fez com esse novo regime de recuperação fiscal, com a nova legislação, se integra a esta dívida aqueles financiamentos contraídos pelo governo junto a organismos internacionais, como o Banco Mundial, BIRD, financiamentos junto a bancos públicos de desenvolvimento, como o BNDES, que o Estado tenha contraído. Então, o Estado já estava pagando R$1 bilhão, ele nunca deixou de pagar esses financiamentos, estava pagando perto de R$1 bilhão por ano em financiamentos, mas não estava pagando os R$3,5 bilhões da dívida com a União. Então, no total, estou falando aqui de R$4,5 bilhões, o Estado vai pagar nesse ano R$1 bilhão ainda, no ano que vem vai incrementando cerca de R$700 milhões por ano, é a estimativa, né? De incremento anual. No ano seguinte, mais R$700 milhões, né, até integralizar esse valor no final da década, o que vai superar os R$3,5 bilhões, os R$4,5 bilhões, mas aí estamos já computando inflação também pela frente, né?
Governador, a gente não pode, é muito complicado, a gente está numa pandemia ainda, e ter o governador do estado aqui não conversar com ele sobre isso, até porque o nosso tempo está acabando. A gente já está vendo algumas restrições em alguns estados brasileiros. O que está se desenhando para o Rio Grande do Sul?
Nós emitimos os alertas para as regiões. No nosso modelo aí de gestão da pandemia, nós passamos a ter uma gestão compartilhada com os municípios, então as regiões se reúnem, elas os seus planos de ação, nós emitimos os alertas e estamos acompanhando os planos de ação dos municípios, das regiões. Muitas regiões já fizeram suspensão de eventos, restrição a públicos, né, e a gente está fazendo esse monitoramento para não haver a determinação por parte do Estado sem compreender as peculiaridades locais, as questões locais. Nós fazemos essa gestão com os municípios e muitos deles já estão fazendo essa suspensão e restrição de algumas atividades, mas não me parece que seja o caso de uma suspensão e restrição a atividades econômicas em geral, como já tivemos no passado.
Perfeito, perfeito. Juliana, última pergunta é sua, por favor.
Governador, para fechar, a gente tem muitos servidores públicos nos ouvindo e a gente sabe que muitos servidores não ganham aumento há 8 anos, né? Não tem nenhum reajuste nem reposição da inflação. Como é que está isso? A revisão anual vai chegar agora com esse acordo com a União? Como é que fica? Acho que é importante esclarecer esse ponto.
Não há vedação à revisão da geral anual e nós estamos analisando dentro do contexto econômico, agora que o Estado voltou a pagar os salários dos servidores em dia, nós estamos, sim, estudando, né, dentro dessas novas condições do Estado, o pagamento apresentar alguma proposta para a revisão geral. A gente espera ali, entre março e abril, poder, a partir de uma compreensão aí do contexto econômico do Estado neste ano, apresentar algo.
Perfeito. Governador do Estado, obrigado. Bom trabalho.
Obrigado, Potter, Davi, Juliana, e até a próxima. Um abraço.